As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
A Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo confirmou a morte de mais 4 pessoas que estavam infectadas com Covid-19, sendo que 2 das vítimas residiam em Orém, uma no Entroncamento e outra em Vila Nova da Barquinha. São já 406 óbitos desde a chegada da pandemia à região, 90 dos quais em Orém, que é o território com impacto mais trágico neste indicador. Segue-se Abrantes, com 71 vítimas. Em Torres Novas já morreram 66 pessoas. Tomar lamenta 58 óbitos, enquanto que em Alcanena houve registro para 42 mortes. Seguem-se nesta lista indesejada Entroncamento, com 25, Ferreira do Zêzere, 18 mortes, Mação, com 17, Vila Nova da Barquinha, 10, Sardual, 5 e Constância, com 4 óbitos. O número de infecções diárias continua a aumentar no Médio Tejo. Desta feita, em apenas 24 horas, houve registro para mais 57 contágios, 24 dos quais em Orém, que regressa a indicadores de há 6 meses. Nota ainda para 12 testes positivos em Torres Novas, 7 em Tomar, 6 em Vila Nova da Barquinha, 4 em Abrantes, 3 em Alcanena e 1 no Entroncamento, agora num total de 16.044 casos desde a chegada da pandemia. 361 estão em curso. A Unidade de Saúde Pública confirmou que 136 pessoas tiveram alta, agora numa contabilidade global de 15.277 recuperações. Há a lamentar 406 mortes associadas a esta doença. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Orém continua como concelho com o maior número de infecções em curso, um total de 101, seguindo-se Tomar com 66 e Torres Novas com 64. Eis os dados atualizados desde o início da pandemia. Orém, 3.738 infecções, 3.547 recuperações, 90 óbitos, 101 infecções ativas. Tomar, 2.998 casos, com 2.874 recuperados, 58 óbitos, 66 infecções ativas. Torres Novas, 2.508 casos, 2.378 recuperações, 66 mortes, 64 infecções ativas. Abrantes, 1.928 infectados, 1.835 estão curados, 71 mortes, 22 infecções ativas. Entroncamento, 1.507 infectados, 1.443 recuperados, 25 mortes, 39 infecções ativas. Alcanena, 1.278 casos, 1.214 recuperações, 42 vítimas mortais, 22 infecções ativas. Ferreira do Zêzere, 694 casos, 665 dos quais recuperados, 18 vítimas mortais, 11 infecções ativas. Mação, 522 infecções, 501 recuperados, 17 óbitos, 4 infecções ativas. Vila Nova da Barquinha, 370 casos, 321 dos quais dados como curados, 10 mortes, tem 39 infecções ativas. Constância, 259 infecções, 255 das quais recuperadas, 4 mortes, não tem infecções em curso. E Sardual, com 230 casos, 223 recuperados, 5 óbitos, 2 infecções ativas.
Rádio Web, a primeira a informar.
O aviso é da Câmara de Tomar. A partir desta segunda-feira, dia 8 de novembro, haverá registro para um corte na circulação rodoviária no âmbito da requalificação da Rua Torres Pinheiro e Avenida dos Combatentes da Grande Guerra. Desta forma, precisamente esta última artéria será interdita ao trânsito no sentido ascendente, sentido cruzamento com a Rua Torres Pinheiro para a Várzea Grande. O tráfego proveniente da Avenida Nuno Álvares Pereira terá a indicação de desvio para a Rua Rodrigues Simões e depois pela Rua António Joaquim Araújo para aceder à Várzea Grande. Por sua vez, o tráfego proveniente da Avenida Dona Maria II terá a indicação de desvio para a Rua de Santiria antes de entrar na Avenida Luís Boné para aceder à Várzea Grande. A Rua Torres Pinheiro continuará interdita, estando prevista a sua reabertura condicionada a 22 de novembro. Os constrangimentos manter-se-ão até final da obra nos arruamentos em causa, adverte o esclarecimento da autarquia.
Rádio R, informação.
O Partido Social Democrata de Tomar aposta na criação de uma rede concelhia de ciclovias e de percursos pedestres. A proposta foi apresentada pelo vereador Luís Francisco, que catalogou o projeto como relevante, reforçando as condições de que o território nabantino dispõe. O eleito do PSD pretende que cada freguesia possa dar o respectivo contributo, em especial as associações, assim como a comunidade no seu todo.
Para Tomar parece relevante que se crie, de um modo integrado, uma rede de ciclovias e de percursos pedestres. O disposto o desporto de natureza tem cada vez mais adeptos e o Conselho de Tomar tem condições propícias para a sua prática. Há que potenciar isto, servindo os habitantes no território, mas também atraindo turistas que gostam e privilegiam estas atividades. Com certeza que dá trabalho montar, divulgar, manter uma rede de ciclovias e percursos pedestres no Conselho tem alguma exigência. Contudo, queremos que a médio prazo os frutos se sentirão em termos de dinâmica e receita no Conselho. Se ao nível de cada freguesia se trabalhar com os seus responsáveis, ouvindo as populações, associações e praticantes destas atividades, facilmente se identificarão percursos, no essencial, respeitando trilhos já existentes, evitando custos, respeitando a natureza e a propriedade privada, para depois se marcarem e referenciarem em termos de GPS.
Luís Francisco esclareceu ainda que outro dos objetivos a cumprir com a eventual criação desta rede tem a ver com a promoção das potencialidades de cada freguesia, destacando o património edificado, mas também o natural.
Também identificando potenciais pontos de paragem e de interesse, como fontes, pequenos monumentos ou pontos históricos, cafés, bares, restaurantes, pequenas oficinas ou pontos de artesanato, rios, ribeiras, praias fluviais e outros, divulgando e potenciando o desenvolvimento do Conselho Rural, atraindo turistas, mas também tomarenses não residentes, familiares e amigos, que por aqui passarão algum tempo desfrutando das condições oferecidas, das nossas belezas naturais e gastronomia.
A Assembleia Municipal de Tomar, cujo novo elenco já tomou posse, vai reunir nesta segunda-feira, dia 8 de novembro, a partir das 20h30, no Salão Nobre dos Passos do Conselho. Uma das novidades passa, precisamente, pelo horário noturno a que os trabalhos irão decorrer, mudança que já tinha sido abordada por ocasião da campanha para as recentes eleições autárquicas. Um dos assuntos principais, se não mesmo o principal, tem a ver com a votação do Plano Diretor Municipal, neste caso a versão corrigida após conferência decisória de 9 de agosto. Recorde-se que Hugo Costa foi eleito como presidente da mesa da Assembleia. Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, fez um ponto de situação em torno das futuras áreas empresariais a implementar no Conselho. Neste caso, os espaços previstos para Val dos Ovos, na Sabacheira, e para o Alto do Pintado, em Casais e Alvioeira. O eleito do Partido Socialista não deixou de recordar que o Plano Diretor Municipal, que está em avaliação, será votado nesta segunda-feira, prevê a criação de áreas empresariais pelo Conselho.
O PDM, que está em revisão, prevê, para além de pequenas áreas praticamente em todas as freguesias e que são, no fundo, muitas vezes até de consolidação de espaços existentes, consolidação e possibilidade de alguma ampliação, há duas áreas consideráveis que uma delas também de reabilitação e consolidação de uma área importante, mas que neste momento está praticamente de luta, que é realmente no alto Pintado. E depois a nova área de Val dos Ovos, portanto fazendo no fundo aqui a triangulação do território, tanto destes dois pontos com o outro ponto a sul já existente da atual área empresarial de Tomar, que todos conhecemos. Dizemos que isto não é, nós estamos a trabalhar neste sentido, mas obviamente isto não é carregar num interruptor, não se carrega e aparece lá uma área empresarial, ou seja, tem que ser, forçosamente, por força de lei, definidos planos de pormenores específicos para aqueles dois locais. Um deles, o de Val dos Ovos, já foi aqui aprovado em reunião de Câmara, portanto, no mandato anterior, a elaboração desse plano de pormenores. Está a ser construído, no fundo, o caderno de encargos para o gabinete, para a empresa que o virá a fazer. Não é possível fazer com meios internos, o produto final desse plano, mas é sempre acompanhado aqui internamente, não é? E a parte, desde logo muito importante, é realmente na definição inicial desse caderno.
Hugo Cristóvão admitiu as dificuldades inerentes a projetos desta monta, em especial a necessária criação de infraestruturas, cenário de que, por exemplo, Val dos Ovos é carente. Já o processo relativo ao Alto do Pintado está mais atrasado, até porque, entre outras razões, a capacidade dos recursos internos é limitada, disse o vice-presidente.
Possíveis custos das infraestruturas é aquilo que mais onera e mais ainda no caso de Val dos Ovos, onde estamos a falar de uma zona que não está de todo infraestruturada, para que não aconteça o que aconteceu com planos de pormenor anteriores que depois não tiveram execução, em grande parte ou num dos principais fatores, precisamente a dificuldade das infraestruturas e o enorme dispêndio financeiro que seria a construção dessas infraestruturas, está-se a ter esse trabalho de base, cuidado, mesmo que ele possa demorar mais algum tempo, mas para garantir que depois a execução do plano de facto seja bem sucedida. No caso do Alto Pintado ainda não se iniciou esse trabalho, porque, como sabem, o nosso pessoal, apesar de, e como ainda nunca disse este mandato, vou aproveitar para dizer, há a ideia, muitas vezes na nossa comunidade, que o município tem muitos arquitetos, muitos engenheiros, mas de facto não é verdade. Muito menos verdade é quando comparamos aquilo que são as competências de um município nos dias de hoje, ou de há uns anos esta parte, com o que eram há 20 ou mais anos atrás. A capacidade dos nossos recursos internos é limitada e, como sabem, nós temos vários instrumentos de gestão do território que têm estado a ser trabalhados, o PDM à cabeça, mas também o flecheiro, as avessadas e alguns outros aspectos mais pequenos e, portanto, não é possível avançar com tudo ao mesmo tempo.
É dos piores indicadores dos últimos largos meses. Nas últimas 24 horas morreram duas pessoas que estavam infectadas com Covid-19, ambas residentes no concelho de Santarém. O que diz respeito ao Alzira do Tejo, se olharmos para os últimos dois dias, confirmam-se mesmo 3 óbitos, algo que deverá reforçar a preocupação em torno desta pandemia, que continua bem ativa na comunidade. O concelho escalavitano já perdeu mesmo 157 pessoas em virtude da Covid-19, numa contabilidade global de 420 vítimas que residiam na região. Quanto a infecções em curso, as autoridades de saúde confirmam 264, 84 das quais em Santarém, 46 em Rio Maior e 34 no Cartacho. 347 pessoas estão no chamado isolamento profilático.
Rádio Web, a primeira a informar.
Maria do Céu Antunes, ministra da Agricultura e antiga presidente da Câmara de Abrantes, esteve em Tomar, no Hotel dos Templários, a convite da Confagri, Confederações de Agricultores, que reuniu em Conselho Geral. Em debate esteve, como ponto de destaque, o plano estratégico da PAC, o PEPAC 2023-2027, aquele que se afigura como sendo o balão de oxigênio para manter vivo o mundo rural. A ERT também marcou presença nesta iniciativa, ocasião em que Manuel dos Santos Gomes, presidente da Confagri, referiu que os agricultores querem produzir de forma sustentável para que não faltem alimentos à mesa dos portugueses. Mas para isso, a PEPAC não poderá continuar a premiar e a promover a não produção.
Realizamos o nosso Conselho Geral num momento particularmente difícil e incerto da nossa vida coletiva. A crise dos mercados das matérias-primas, de transporte e energia, a crise das alterações climáticas, somos agora à crise política em Portugal e à incerteza quanto ao seu desfecho. Ao mesmo tempo, somos confrontados com a necessidade urgente de apresentar o PEPAC 23-27 em Bruxelas antes do fim do presente ano. O plano estratégico da aplicação do PAC, que é da maior importância para o nosso setor e que constitui uma oportunidade única e irrepetível nos próximos anos para definir uma política agrícola mais justa e mais eficiente que responda aos problemas que o nosso país enfrenta a nível da sua balança agroalimentar, do seu território de coesão económico e social.
Por sua vez, a ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, destacou a importância das cooperativas agrícolas no desenvolvimento e capacitação do setor e na dinamização socioeconómica das zonas rurais.
E a nova PAC vai muito para além da distribuição daquilo que são os apoios. Porque bem sabem que é necessário esses apoios que poderem produzir mais e produzir melhor, tendo em atenção aquilo que são os recursos naturais e o seu uso sustentável. Bom, mas além disso, também me permitam dizer que hoje celebramos o Dia Mundial a uma só saúde. E, portanto, também vos quero dizer que é um dia muito feliz por estarmos aqui hoje a falar sobre a agricultura e sobre o futuro. Porque diz o povo, e não é uma frase feita, que já diz há muitos anos, há décadas, há séculos, nós somos o que comemos. E se nós produzirmos bons alimentos, se nós comermos bem, se nós cozinharmos bem aquilo que os nossos agricultores produzem, que produzem tão bem em Portugal, então nós vamos ter a capacidade de ter mais bem-estar e mais saúde. E, portanto, quero começar esta minha intervenção a lembrar por agradecer a todos e a cada um de vós em particular e que levem para os vossos associados este agradecimento por todo o trabalho que nestes quase 2 anos de pandemia todos fizeram para podermos continuar a alimentar os portugueses, que nada nos faltou, mas também, por isso mesmo, continuamos a ter a capacidade, foi o único setor da atividade económica em Portugal que continuou a exportar.
Junto de São João Batista e Santa Maria dos Olivais, de Tomar, está a preparar mais uma edição, a 7ª, da campanha solidária Juntos pelos Nossos, sendo que é direcionado um apelo à colaboração da comunidade para dinamizar uma iniciativa que também se estende ao setor educativo. À semelhança de anos anteriores, os donativos angariados ao longo da campanha revertem para 5 instituições da referida freguesia, casos da Acrescer, APAT, Cáritas de Tomar, CIR e Cruz Vermelha Portuguesa, sendo humanitário Abrantes Tomar. Neste sentido, estão definidas missões a distribuir por quem se quiser associar aos Juntos pelos Nossos, desde o participante, que irá elaborar as decorações de Natal e expor nos estabelecimentos comerciais e hoteleiros, passando pelo padrinho, que recebe uma das decorações para estar exposta ao público e colabora na dinamização e divulgação da campanha, contribuindo assim para a angariação de donativos. É ainda dinamizador das iniciativas Garrafas Mielheiro e Árvore Solidária. Haverá também o designado como parceiro, que contribui com recursos humanos, animação, voluntariado, divulgação, entre outros, financeiros ou logísticos.
Rádio Web, informação.
Este sábado, 6 de novembro, marca a data em que Vila Nova da Barquinha foi elevada a concelho. Para comemorar os 185 anos desta efeméride, o município vai promover um conjunto de iniciativas, entre as quais a abertura da 21ª Mostra Gastronómica à Mesa com o Azeite. Esta edição, com a participação de 9 restaurantes locais, num evento que pretende diversificar a atividade turística no concelho, como refere a vereadora Paula Pontes.
Nós promovemos esta mostra gastronómica todos os anos. Este ano vai ser entre 6 de novembro e 5 de dezembro. Teremos 9 restaurantes que vão participar. Será o Almorol, a Carroça, o Café Estrela, o Remo, o Ribeirinho, o Sabor do Parque, o Stop, a Tasquinha da Adélia e o Trindade. O que é que nós pretendemos? Nós pretendemos diversificar a oferta turística, não é? E, aqui numa vertente gastronómica, como complemento a todos os outros atrativos que nós oferecemos, e de facto homenageando este ingrediente emblemático na nossa história, porque em tempos era a Barquinha era um imenso e fértil olival, que fornecia a matéria-prima para alimentar a elaboração de 2 dezenas de lagares que nós tínhamos nessa altura. Portanto, desde há séculos que as oliveiras estão presentes nas nossas paisagens e os frutos negros, as azeitonas, sempre estiveram na heráldica do município. Portanto, isso mostra a sua enorme importância na nossa economia.
Este ano o município vai também dar a conhecer de perto o processo de produção do azeite.
Vai ser possível, isso também já foi publicitado, vai ser possível fazer visitas guiadas ao Lagar do Casalinho, que fica nas Limeiras, na freguesia de Praia do Ribatejo, e podem ser agendadas, nós temos o telefone também publicitado, e eu posso dizer mais uma vez, que é o 919929393. Portanto, podem agendar e ficarão a conhecer todo o processo que leva todo o processo da produção do azeite, desde a azeitona até ao produto final. O azeite é, de facto, uma vertente muito importante. E até porque houve tempos em que não lhe foi dado tanta importância, mas neste momento é um ingrediente fundamental na dieta mediterrânica, como se sabe, e nós queremos apostar nisso, queremos que as pessoas tenham também uma dieta saudável, e o azeite é muito importante numa alimentação equilibrada.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a
Estas e outras notícias em radioerce.pt.